Oui.
Boa noite, senhores vereadores.
Boa noite.
Boa noite a todos que estão acompanhando a gente pelas redes sociais.
Boa noite.
Boa noite aos funcionários dessa casa. Prefeito aqui presente. Pauta da segunda reunião ordinária de outubro de 2024. Antes dessa sessão, né, peço a Deus que capacita e ilumina cada um de nós. Solicito a chamada de presença dos senhores vereadores.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite aos colegas vereadores.
Boa noite.
Boa noite aos funcionários da casa, senhor prefeito aqui presente. Boa noite a todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais e pela rádio difusora. Aparecido Donizete Rosa Amaral.
Presente.
Tarso Silva Neto, presente. Hernani Moreira Dias.
Presente.
Francisco Anivaldo Rodrigues.
Presente.
Gabriel Lourenço Queiroz.
Presente.
Manuel Godinho Proença.
Presente.
Maria Precisa de Queiroz.
Presente.
Moacir Aparecido Queiroz.
Presente.
Jean César Silva.
Presente.
Todos estão presentes, senhor presidente.
Obrigado. Havendo quórum, declaro aberta a segunda reunião ordinária de outubro de 2024. Ata da reunião anterior está à disposição. A ata está aprovada. Instalação de pequeno expediente, leitura do projeto de lei número 23, que altera o artigo 2 da lei número 1320, de setembro de 2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial por excesso de arrecadação e de outras providências.
Projeto de lei número 23, de 25 de setembro de 2024. Altera o artigo 2º da Lei Municipal 1320, de 3 de setembro de 2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial por excesso de arrecadação e da outras providências. O povo do município de Fortaleza, Estado de Minas Gerais, através de seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o caput do artigo 2º da Lei 1320, de 3 de setembro de 2024, passando a vigorar com a seguinte redação, artigo 2º. O valor constante do artigo 1º será incorporado na seguinte programação. Órgão, 2005, Educação e Cultura. Unidade, 2005-001, Educação e Cultura. Fonte de recursos, 17-19-000, transferências de recursos para aplicação em ações emergenciais de apoio ao setor cultural. Lei Albir Blanc. Função 13, Cultura, Subfunção 392, Difusão Cultural, Programa 33, Difusão e Preservação da Cultura, Projeto Atividade 2135, Manutenção Atividades, Programa Municipal de Emergência destinado ao setor cultural, Lei Aldir Blanc, 339031, Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras, R$ 21.000,00. 33.903.9 mil, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 24.100. 33.90.32.000, material, bem ou serviço para distribuição gratuita, R$ 2.546.89. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação oficial, retroagindo seus efeitos até 3 de setembro de 2024. Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas, 25 de setembro de 2024. Adenilson Queiroz, prefeito municipal.
Leitura da emenda número 1 da lei orçamentária, que altera o artigo 11 da lei orgânica do município de Fortaleza de Minas, que trata do número de vereadores no Poder Executivo de Fortaleza de Minas.
Emenda número 1 à lei orgânica, de 14 de outubro de 2024. altera o artigo 11 da Lei Orgânica do Município de Fortaleza de Minas, que trata do número de vereadores do Poder Legislativo de Fortaleza de Minas. O povo do município de Fortaleza de Minas, Estado de Minas Gerais, através de seus legítimos representantes no Legislativo Municipal, aprova, e a mesa da Câmara, com fundamento no artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, em seu nome, promulga-se a seguinte emenda à Lei Orgânica Municipal. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 11 da Lei Orgânica do município, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11. O número de vereadores no município de Fortaleza de Minas será de 9, e somente poderá ser alterado observando os limites impostos pela Constituição Federal. Artigo 2º. Essa emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data da sua publicação, observando o artigo 16 da Constituição Federal. Fortaleza de Minas, 14 de outubro de 2024, Sala das Comissões.
Obrigado, doutor. Grande expediente. Inscrição dos vereadores para falar sobre qualquer assunto. Concedo 10 minutos cada vereador. Eu queria estar aqui iniciando a minha fala hoje, né? Fazendo um requerimento para o senhor prefeito. Na chegada dele da Fortaleza ali, acho que tem um, não sei se é esgoto, aquilo é que não é esgoto, Deus. Ali na que fizeram, perto da Santinha ali, está vazando bastante ali, ver se consegue dar uma arrumada lá. E também parabenizar o prefeito pela limpeza que a máquina passou lá, ficou bom lá, a visibilidade boa. E agora eu passo a palavra para o vereador Darcy.
Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Reiterando os seus cumprimentos ao prefeito aí pela limpeza, eu podia ter chegado até na rua, senhor prefeito, ficava melhor ainda. Fica mais limpinho ali, que é uma área da prefeitura, é uma sugestão minha. Fazer essa arborização, dá tempo ainda. Plantar umas árvores ali. Aproveitando o senhor aqui também, nós temos aquela área de APP ali para baixo, beirando o corvo, que seja plantada árvores ali, até mesmo frutíferas, porque tem que refazer a natureza ali de novo ali, né? O plantio de árvores.
Loteamento.
É, no fundo do loteamento lá, reflorestamento, isso, obrigado, senhor presidente. Que todo surgiu o senhor que está vendo com carinho isso aí, plantando até mudas de flores também, né? O ipê, que é uma árvore bonita, tradicional na nossa região, tanto também como árvores frutíferas. É uma ideia de você ver. É, onde foi interditado lá os terrenos lá. E também tem ao lado da Santinha também, com a área da prefeitura, está vendo ali para deixar arrumadinho. É uma ideia, uma sugestão, senhor prefeito. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor fizesse um ofício aos vereadores eleitos, né, para o próximo pleito aí, parabenizando-os pela eleição. Se os demais forem de acordo, é por nome da
por nome aí, do plenário,
pode,
né?
Pode, gente, enviar aqueles que vão estar aqui na Câmara no próximo mandato. E também, a gente tem um... Acho que o ser humano, ele é falho, e muito. Já às vezes a gente não atenar para homenagear alguém em vida. Eu queria fazer aqui, Renato, seus colegas, um ofício, um documento, a senhora bem-vinda, ela é a viúva do senhor José do Evaristo, o qual fez a escultura daquela imagem de Nossa Senhora Aparecida, que hoje é o lugar turístico da cidade mais bem visitado. Não tem val, não tem igreja, ali é o lugar mais bem visitado. E saiu dos trabalhos dele quando ele mexia com a olaria ali, onde que é os terrenos ali hoje. Eu me recordo bem, eu era bem mais jovem, mas ele levava de lata, de carrinho de mão, o barro, para estar escutando. E outras pessoas foram dando sequência, teve o senhor Gilson Aparecido de Souza, filho do Gimiro, né, Gimiro Souza, falecido, o Gilson hoje não mora na nossa cidade, mas ele também construiu uma capelinha lá, parece que ele teve um acidente, não me recordo muito, em homenagem a ela. Então, mas eu quero direcionar esse documento, a dona bem-vinda, para falar da importância que hoje aquela imagem, ela é para o nosso município, principalmente para os católicos, para nós católicos, entendeu? Isso... Até peço desculpas da gente não ter feito isso enquanto homenagem ao senhor José Evaristo, em vida.
Ô, vereador, também poderia estar fazendo aqui um ofício, né? ali para o Gival, encaminhar para o Gival.
Sim, eu ia completar aqui, senhor presidente. Também um ofício para isso, o senhor falou. Em nome dele, agradecer a todos aqueles que trabalham lá diariamente. Ali tem, todos sabem, tem uma turma ali fazendo manutenção, uma reforma, construção. Mas que esse ofício do senhor Genival, ele estenda aos demais, porque aqui eu vou citar nome, você fale, vou esquecer alguém, então, mas ele sabe, cada um que deu contribuição. Que estenda a ele. Pedi ao senhor prefeito, que numa conversa que eu tive com o senhor Genival, eu tenho vontade de pôr uma placa lá de agradecimento ao senhor José Evaristo, que o senhor pudesse fazer isso por ele e para procurar ele como que ele quer essa placa. Entendeu? Se fosse, se o senhor está podendo ver isso com ele, em homenagem ao senhor José Evaristo. É, onde eu falo, mais uma vez, a gente é falho de não fazer essas coisas quanto a pessoa é vida, de gente, mas que a família, que talvez esteja nos ouvindo ou não, mas alguém passe, que eles guardem na sua memória, que o que o senhor José fez ali vai ficar para sempre no nosso município, na nossa cidade. E no dia 12 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado pela Igreja Católica, vem muitos peregrinos ali pagar suas promessas. E muitos daqui mesmo, diariamente, estão lá fazendo suas orações de preces e agradecimentos. Também, senhor prefeito, nós tivemos aqui nesse mandato um projeto de plantar uma árvore na porta da casa. Foi nesse mandato, não foi? É. E foi um sim, de aceitação? O senhor acha que ele pode estar vendo isso ainda? Sei que está no final do mandato do senhor. Ou a gente também pode estar vendo isso para o próximo, não sei como que... Porque alguém me perguntou isso hoje. Eu falei, não, já tivemos isso. Eu acho que não teve uma aceitação muito da população. Aceitação não. A população parece que não procurou muito, né? Porque a gente vê... Certo. Acho que assim, a gente pode estar vendo também para o próximo mandato, porque tem muita. O tempo agora também. Oi?
Podia também estar fazendo um levantamento, porque na outra eu até participei mais ou menos junto. Muitos não aceitam.
Isso que eu estou te falando.
Mas tem muita gente que quer. E hoje as pessoas também estão vendo o calor que nós estamos atravessando. Hoje não é falar assim, ah, estou no Goiás, está muito quente, no Mato Grosso. Fortaleza não está diferente nem quase que de Passo. Então, assim, a árvore é muito importante hoje. Eu acho que a nossa cidade é muito pouco arborizada, muito pouco. Eu acho que as pessoas têm que começar a conscientizar de que nós temos que ter mais árvores. E igual você falou também da Denilson, feitar as áreas aí para reflorestamento. Mas tem a DPP, né? Só que tem muitos também terrenos ali, igual perto da escola, precisa plantar umas árvores. Naquela parte ali, Denilson, onde é gramadinho, pode plantar umas árvores, você pôs uns bancos, inclusive. Né? O que a gente precisa, né, é ter uma poda assim, com mais frequência, eu acho. Porque os meninos ficam quebrando, ficam umas árvores muito... É igual assim, ó, que plantou muito, tem muito. Agora a gente passa, que é a época da primavera, quantas árvores estão floridas e bonitas na cidade. Eu, pelo menos, acho muito bonito. Então, assim, eu acho que devia, sim, voltar a plantar, logo vem as chuvas, né, Denilson? E as pessoas, eu acho que assim, se cada um adotar a árvore da sua casa e cuidar, já está de bom tamanho. E a prefeitura também fazer a parte dela onde é especificamente da prefeitura. Igual eu, quando eu falo, ah, tem que podar lá no passeio lá do cemitério, é a prefeitura, né?
Sim.
E as das casas, que cada pessoa adote a árvore, porque em muitas cidades está tendo isso aí, adote uma árvore, você adota e você vai cuidar da árvore da sua
no passado... Nós tivemos assim, árvores que não foram muito selecionadas e muita raiz. Então, então as pessoas têm essa ideia, isso, talvez ainda, que no futuro...
Vai estourar os passeios.
Vai estourar tudo, né?
Hoje não é mais assim. Hoje é estudado, as próprias, né?
As próprias.
Tem a forma de plantar, a qualidade. Principalmente assim, do lado da fiação, árvore que cresce muito também não deve, por causa dos fios... Mas o lado oposto, temos que estar aí plantando as árvores, né?
Eu queria fazer um ofício também ao senhor Ronaldo, requerimento, desculpa, senhor Ronaldo, que ele está vendo a possibilidade, na propriedade do senhor Geraldo Oliveira, conhecido por Coati, onde ele comprou do Belmiro lá, o nome, Gabriel, Zé Belmiro, né? Foi Zé Belmiro, Coati comprou, né? Ele tem dificuldade lá na época das águas. Se ele estiver lá, ele não sai. Se ele estiver aqui, ele não chega. Então, que eu acho que com duas viagens de cascalho lá, resolve o problema que ele tem lá com a época da chuva. Oi? É, perto do Donizete, né, do senhor Messias ali. Então, que seja feito esse requerimento ao senhor Ronaldo, está vendo a possibilidade de cascalhada para ele. E eu acho que agora, por hoje é só, eu aguardo os trabalho da casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Ô, Dércio, eu gostaria de participar do requerimento que você fez ali para o pessoal da igrejinha ali.
Vamos, põe o nome da Câmara aí. Eu acho que
todo mundo tiver
de acordo.
Põe no acordo no nome do plenário. Eu também tinha esquecido aqui de fazer um requerimento, Denilson. Lá na casa da Lúcia, lá do Tarcílio, o pessoal que mexe com o gás, lá, eu esqueci o nome daquela rua lá.
Onde pode trabalhar isso?
É, lá no fim dela, lá tem aí cimentado. E está afundando o cimento lá. Ela pediu para ver se você consegue ver se dá uma arrumada lá, porque lá tem até um bueiro, que onde você deve ter sabido o local lá, né? E aqui o bueiro está afundando.
Até uma vez, senhor presidente, eu até passei, o Zé Geraldo falou que na época não tinha verba para estar mexendo, não sei, mas...
Entendi.
Faça.
É, eu acho que dá uma avaliada certinho lá para dar uma arrumada lá. Eu acho que poderia ir lá fazer até um recapeamento mesmo, lá que ficava bem melhor. Agora eu passo a palavra.
Senhor presidente, só um minutinho, desculpa. Se for feito esse trabalho, prefeito, a água que desce da rua
de cima,
José Antônio de Melo, ela tem uns bueiros de contenção logo na esquina, só que desce mais água ainda. E os moradores reclamam que ali perto do seu Hélio Camerco, ali, a água fica empoçada. A rua não tem desnível suficiente. Então, aqui faz tipo uma barreirinha, uma coisa assim, pequena mesmo, para a água ir direto, direcionada para a canaleta que vai jogar lá na boca de lobo lá. Se for fazer esse trabalho, se orientar lá com os moradores mais próximos, né, o seu Hélio é um deles, que falou sobre isso, que ele vai estar mostrando o local correto lá para ser feito esse direcionamento da água fluvial. Obrigado.
Obrigado pelo cumprimento, Odércio. Agora eu passo a palavra para o vereador Manuel.
Boa noite a todos os vereadores.
Boa noite.
Boa noite ao prefeito Adenilson, que está presente conosco hoje. Boa noite a todos que seguem nós pelas redes sociais e pela rádio do Liderson. Rádio Cusura, né? Primeiramente, eu quero fazer um requerimento para o prefeito Adenilson para dar... Dando uma olhada lá no meio-fio, ali no bairro Nossa Senhora Aparecida, que está em frente à casa lá. A casa lá é número 164, que tem um quebrado meio-fio lá, e a água, quando vem, quando lava carro, qualquer cachorro, vem tudo para a casa da pessoa lá. Então, para estar dando uma olhada lá, para estar ajeitando lá, para ficar melhor, né? Jogar uma massa lá e ver o que pode fazer lá, né, para a pessoa. É na rua 1º de Maio, 164, lá no bairro Nossa Senhora Aparecida. É a Denisa do João Nacreto, sabe, que mora lá na casa. Aí ela pediu para estar jantar ela lá, porque ela falou que está complicado lá. Né? Complicado lá para ela, que ela falou que tudo, quanto é algo que vem, vai lá para dentro da casa dela, onde ela mora. Né? Podia dar uma olhada para ela, né? E também eu queria estar falando assim sobre esse cachorro, sabe, que hoje mordeu no salsicho, coitado, de novo, e está com a perna toda sanguentada lá mais cedo, sabe, de cachorro mordeu nele, coitado. E está difícil esses cachorros na rua, né? Não sei como vai fazer, não, porque quase todos, de vez em quando, morde, pega um, né? Então, ele estava na motinha dele e vinha descendo, e o cachorro está com ele. Então, está complicado esses cachorros, né? Não sei como nós vamos fazer com isso, não, né? Porque é muita reclamação e está certo, porque o dono do cachorro não vai pagar o conserto da moto e se cair, e pagar também o remédio para a pessoa, né? Só que tratar na porta das casas, trata os cachorros para poder ficar agradando os cachorros, mas na hora de cuidar, se machucar um, não vai pagar e não vai cuidar da pessoa, né? Aí não fala que não é dono, mas trata, né? Então é assim, ó, tem que ver essa pessoa que está tratando para dar um jeito, porque fica complicado, né? É muito difícil. O carro mesmo, todo dia passando de carro lá, enfiou quase na frente do meu carro, lá, 3 horas de madrugada. Oh, não tem como, não, esse cachorro na rua, né? Tá difícil, né? Eles tratam dos cachorros, aí que vai piorando mais, porque aí, quanto mais trata, mais vai juntando, né? Cachorrada, né? Aí fica difícil. Coitado do Socid, ele tá cramando lá, com a perna toda sanguentada. Então, a gente fica até com dó das pessoas, né? Porque, e qualquer um de nós, né, que passar lá, os cachorros estão atacando. Então, fica muito, muito complicado, né? Uma coisa dessa, né? Aí, vamos ver, né? O que nós podemos estar fazendo aí, para estar diminuindo essa cachorrada, os cachorros da rua aí, complicado, né? Mas fazer o quê, né? Deus vê se dá um jeito aí neles aí, né? Então tá bom, eu agradeço a todos, devolvo minha palavra, meu muito obrigado a todos. E aguardo pela votação aí dos projetos e pela coisa da Câmara também. Muito obrigado a todos.
Ô, senhor presidente, só um minutinho, por favor, senhor me concede. O vereador Manuel falou uma coisa aqui, até que eu estava esperando uma oportunidade, vamos dizer, para tocar esse assunto. Nós temos um problema hoje muito grande sobre os cachorros na rua, pessoal. Nós não tomamos uma providência aí. Por quê?
Está complicado.
Toda cidade tem. Mas pelo tamanho do nosso município aqui é demais. Eu conheço pessoas que têm os cachorros, que tratam de 5, 6 cachorros dentro da horta dele. Eu vou falar para você, eu tenho vizinho, eu tenho cachorro. O Ronaldo tem cachorro, então 5 ou 6 cachorros. Eu vou citar nome. Mas cuida, levanta de noite, entrando com os cachorros estiver latindo. Os cachorros são tratados lá na horta dela. No quintal pequeno, mas tem lá os seus cachorros, são cuidados lá dentro. Não trata de cachorro de fora, não. O cachorro dá uma volta com ela na rua, ela vai na casa da mãe dela e volta. O guarda não ataca, os cachorros dentro de casa.
É verdade.
E só late, passa no portão ali e soltar. E tem outras pessoas que fazem isso. Estou citando o nome dela porque eu sou vizinho, da Luciane com o Ronaldo. Eles cuidam os cachorros dentro do quintal deles. Mas aqui, tem muitas pessoas que cuidam de cachorro do outro lado da rua ali, para não falar que é dele. Nós não tivemos, tomamos uma providência. Nessas caminhadas que eu fiz, que eu comentei com vocês, foi o odor do córrego da avenida e os cachorros na rua. Foi uma das coisas que as pessoas... Mas me perguntou, vai dar jeito nisso? É uma população preocupada com isso. O cachorro está mordendo, o cachorro está avançando, o cachorro está latindo, importunando o som de noite. Você está no espetinho, por exemplo, no Ceará de noite, o cachorro está te roubando um espetinho na mão.
Na igreja, os cachorros estão atravessando nas pernas da gente.
Dentro da igreja tem
mesmo. Na prefeitura tem cachorro, dentro da prefeitura também tem cachorro. Então, é o seguinte, gente. Não tomarmos uma atitude, está feio para nós. A população está reclamando disso aí, entendeu? Nessas andanças que a gente fez aí, eu acho que os colegas vereadores também escutou isso. Não foi só eu que escutei, não. É o clamor da população, é isso?
Com certeza, Darcy. O pessoal reclamou.
Parabenizo aqueles que cuidam dentro lá do seu quintal, que cuida, que eu citei um exemplo aqui agora, com o vizinho meu que trata. Entendeu? A Silvana também do El tem lá na horta dela, tem vários, tem uns 8 cachorros lá. Guarda lá. Cuida deles lá dentro, lá da horta. Mas e muitos, a maioria, estão comendo na porta da casa, são donas até tratar. A hora que morde alguém, igual o vereador se mencionou, ninguém conhece o cachorro, apareceu hoje. Até dono de gordo, castrado, apareceu hoje. Ninguém cuida. Eu sei que muita gente deve estar excomungando do que eu estou falando aqui, o que o vereador falou. Deve estar, mas tem uma grande maioria também que está satisfeita, a gente está, pelo menos, comentando isso aqui. Nós temos que falar isso. Se é um anseio da população, se é da maioria da população, nós temos que tomar uma providência. Fácil? Não é. Não é fácil. Um canil, todo mundo sabe o custo que tem um canil para o município. Não consegue. Já tentaram em outras épocas, não é possível. Porque o cuidado com ele é maior que com o hospital. Se morreu um cachorro lá, tem que explicar porque o cachorro morreu. Ixi.
Tem cidade vizinha aqui, Ders, vereador, que foi criado canil... Até cito o nome que é na Barra, Serginho fez um canil lá. ele teve de acabar com o canil, fez um canil muito bom, porque as outras cidades, o Ministério Público mandava levar os animais para lá. Estou mentindo, prefeito?
E outra também, eles vão e soltam. Aqui já solta. Já solta, já solta muito somente cachorro. Se tiver um canil, nossa, não vai vencer. Aí como que o poder público vai conseguir manter
não aguenta,
um canil
não
desse?
Não
tá, você tem um trabalho de castração aí, mas não resolve. Chegando cada dia, chegando mais. Chega magrinho, latindo lá na praça, poucozinho está redondinho, gordinho, brincando com todo mundo. Me desculpem, mas eu tinha que falar isso também. Porque, igual eu falei sobre o time, falei, deve estar uma minoria aí, me xingando até, mas tem uma maioria que quer que a gente dê um jeito disso aí.
Ô, Darcy, quando você falou que ele está redondinho, gordinho, mas sempre quando solta, algum problema ele deixou, ele tinha lá no dono dele. Porque tinha um cachorro aqui que eu vivia vendo, lá no São Gabriel mesmo, e roubou muito franguinho lá. Ele saía correndo lá com os pintinhos na boca, com os franguinhos. Não foi, senhor Gabriel? Um dia eu perguntei, o senhor falou que era do senhor. Mó danado morreu, porque morreu atropelado. Ah. Eu sei, morreu atropelado. Agora, o que acontece é que algum defeito tem. Só que ele solta, principalmente as fêmeas, sem castrar, sem nada, solta aí. E outra coisa, só que aí fica aí avançando nas motos e nas pessoas. Direto, você está andando, tem um cara de moto, o pessoal está fazendo assim com um pé, e quantos tombos a pessoa já tomou de moto e mordido?
Fazer um levantamento do hospital, quantas pessoas que chegam mordidas do cachorro fazendo um tratamento ali?
Pois é. Então, aí isso aí é que está, né?
E o erro maior é que eles trazem da roça, sorte aqui. Fala, lá na mulher, na Fortaleza, as mulheres já tratam os cachorros, pode levar para lá. É, ué.
Não vou interromper mais ninguém, senhor presidente, desculpa aí, mas não, eu tinha que falar sobre isso.
Não tem que interromper não, está falando certo.
Obrigado pela oportunidade mais uma vez.
Rian, uma palavra?
Pessoal, boa noite.
Boa noite.
Eu peguei uma oportunidade também nesse assunto. É o seguinte, será que não tem um meio da gente entrar junto aí com a vigilância sanitária ou algum outro setor? Que cria uma multa aí para essas pessoas que tratam na porta e não responsabiliza pelo que acontece. Porque, eu sinceramente, ali na minha rua ali, tão Deus nos acuda, um caos. Eu já ajudei a levantar 3 motos do cidadão cai, quebra lanterna, retrovisor, seta e etc. Tinha um que estava entregando gás, o botijão de gás caiu. Fez maior forféu lá, de barulho. E aí, um dia, eu escutei uma senhora tratando o cachorro, ainda falando, os vereadores não fazem nada. Então, gente, agora eu queria mostrar para elas que nós aqui tem força. Então, o seu prefeito aí ajuda nós, conforme pode, para a gente criar aí um jeito de achar uma solução para acabar com isso, ou então eliminar um pouco, porque tem os cachorros piores. E criar uma multa, criar algum... Uma vez eu lembro que teve várias denúncias e eles teve que tirar um cachorro de lá. Então, eu acho que se tiver muitos relatos com frequência, eu acho que resolve. Agora... Eu gostaria de pedir para o prefeito o seguinte, seja feita uma manutenção lá no clube municipal. Eu tive lá final de semana e os banheiros, tanto masculino e feminino, não estavam acendendo as luzes. Para ver o que aconteceu, às vezes alguma fiação, alguma coisa, porque esse mês agora de novembro tem 2 casamentos lá e o mês de dezembro, eu só não sei o dia, tem um baile de formatura. Então, para estar em dia, né? Já falando com antecedência, para chegar na hora, não tem previstos. No mais, só isso mesmo. Uma boa reunião a cada um de vocês, uma boa semana.
Obrigado aí.
Por nada.
Sr. Gabriel?
Meu boa noite a todos.
Boa noite.
Vereadores, funcionários dessa casa, seu prefeito, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Dando início ao nosso trabalho. O Darcio, você lembrou daquele projeto lá da Santinhas foi muito bem lembrado. A gente passa tanta coisa, né? Uma coisa, outra, e às vezes acaba esquecendo, passando batido. Uma coisa que marcou, né? Aquele Sim. projeto que o Zé iniciou lá, o povo acolheu, né? Foi uma coisa boa. É, você fez um requerimento para colocar uma placa lá, é isso? Vai fazer o nome da Câmara no plenário?
Vai. Sim.
É, porque eu gostaria de participar, se fosse, só você que fosse mandar o projeto, o requerimento. É, outra coisa que eu queria comentar, o prefeito está aqui, se puder responder, não vou fazer requerimento, não. Vou só fazer um comentário. A pessoa me procurou, me perguntando sobre uma iluminação que tem lá naquela rua Ferreira Muniz, aproximando ali de uma propriedade do Valdir. Parece que falta um poste, é isso, senhor prefeito? Do Viola, não é de subir na rua do Viola, perto do Valdir? Até me explicou errado. Eu não entendi errado, ele deve ter explicado certo, eu não entendi.
Eu sei, é ali no fundo do
Valir. Pois é, é naquela, justamente, naquela travessa ali da Ferreira Muniz.
Ah, é?
É, a travessa ali da Ferreira Muniz, entroncamento da avenida. Tem possibilidade da prefeitura colocar aqui lá, senhor prefeito? Tem um projeto assim, andamento, como que pé que está? Sei. Ah, já faz um só, né? Tudo junto. É só, senhor presidente. Meu muito obrigado. Meu boa noite a todos.
Obrigado, senhor Gabriel. Amaral.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Senhor presidente, eu aguardo para o trabalho dessa casa.
Obrigado, Amaral. Moacir.
Boa noite, presidente. Vereador presente. Funcionário dessa casa. O prefeito aqui presente. Eu até vou falar no assunto dos cachorros que o Darcy falou, e falou tudo que tinha que falar. Que as pessoas aí tratam do cachorro na rua, ele está tratando, mas não está vendo que o cachorro está mordendo os outros, está avançando os outros. Se um dia um cidadão ligou para mim, brabo, que os cavalos estão lá no asfalto. Ô, vereador, eu falei, não, eu sou vereador para vigiar cavalo, não. Eu falei para ele, sério. Sou vereador, já teve o projeto que foi, não é, foi votou, tem a lei, mas eu não sou vereador para ficar vigiando casal em asfalto, não. Falei, ele que fica meio bruto comigo, falei, não, carma aí. Pois ele concordou, ele voltou atrás e viu que estava errado, mas as coisas, tem lei. É igual dos cachorros. Fazer uma lei para quem tratar de cachorro na rua, ser responsável pelo cachorro. Uma vez as mulheres veio cá, respeita elas, tudo, que o cachorro precisa tratar. Eu sei que precisa tratar, mas tem que tratar dentro da horta da pessoa. Eu acho que na rua não é lugar de tratar de cachorro. Se pegar uma criança, diz que hoje pegou o socídio lá, que mordeu nele. Tem um cachorro que acompanha a viatura aqui, que não é dos policiais, não. Acho que é dois cachorros. Não é deles, eu estou falando que acompanha a viatura, não tem nada com isso. O Leandro, meu, estava de moto, avançou nele duas vezes, o cachorro. E o Leandro é treinado a andar de moto, que pregou o pé nele, mas do cachorro. Mas, uai, uma pessoa mais de idade pega, faz, que derruba, né? É, agora, ele fica acompanhando. Quem que é dono? No, da polícia, eu sei que não é, cachorro da rua. A polícia também, marrar ele, não tem jeito, não é deles, né? Quem que é o dono? Não tem dono. Né? Eu acho que esse cachorro tem que dar um jeito de acabar com eles, assim, arrumar um jeito. Quem é dono, fechar dentro da horta. Porque tem pessoa que trata dele, mas se trata é dono, não é? Tratando lá na rua, assim, é dono. Que passa a ser dono dele, que está lá cuidando dele. Né? E o erro maior é quem traz cachorro da zona rural, daqui e sorte. Fala, não, levar para lá, que leva o cachorro lá e cuida. Lá eles cuidam, vai lá e cuida. É, se pegar, tem que denunciar, né? Teve uma vez que o pessoal soltou uns cachorros lá na estrada, perto do Giovano, uma cachorra com os cachorrinhos lá naquele ar do mato, lá subindo. O Ronaldo descobriu, fez o cara lá buscar os cachorros e levar para trás. Isso. E fez certo. Porque também soltar um cachorrinho, não pode. Uma cachorra com os cachorros... É crime.
É crime.
Aí o Ronaldo descobriu quem que era, foi lá e falou para ele. Falou, você leva os cachorros para trás ou você quer que eu faça a denúncia? O cara foi lá e buscou.
É, que também e... já teve isso.
Abandono de animais é crime.
Hein?
Abandono de animais é crime.
É crime.
Maltratos também.
E eu queria fazer um ofício para o doutor Cássio Soares, pedindo, se possível, uma caminhonetinha com fumacê, né, que fala de jogar...
Pernilongo.
É, pernilongo.
Só cumprimentando aqui, Márcio, já que você ainda vai pedir, mas você não consegue um fumacê, olha que os pernilongos estão acabando com a gente.
Que,
assim, só aproveita, Márcio. Hã? Ah, tá, vai, já vai providenciar.
Mas...
Ontem.
Eu... Aí eu queria fazer um ofício para o Cássio Soares, pedindo, se conseguir um carro, uma caminhonete com fumacê, possível caminhonete com carro. Se não for um fumacê, que a caminhonete até tem um aqui, mas se ganhar os dois é melhor. Né? Que eu digo que precisar, não precisa depender de alugar, ou compra só o veneno e joga, né? Que não precisa da coisa de passo vir aqui jogar, né? Se vocês concordar, quiser fazer até no nome da Câmara, para mim não tem problema, não.
Positivo.
Viu?
Se todo mundo estiver de acordo.
Porque é uma coisa... Os pernilongos estão demais. O povo está reclamando e...
Está carregando a gente.
Não, tá feio. Está demais da conta. Né? E eu aguardo os trabalhos.
Obrigado, Márcio. Francisco Anivaldo.
Presente. Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite aos demais amigos da mesa.
Boa noite, Jesus.
Boa noite aos servidores dessa casa. Boa noite ao prefeito que presente. Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora e aqueles que nos acompanham pelo site oficial da Câmara. Pegando só um gancho aí na fala dos cachorros, cara, eu fico até... Não tem jeito, não. Já soltaram lá na gorita do Chapadão... Já soltaram lá na gorita do Chapadão uma vez. Lá,
e eu tentei, 10 para lá, já
eu tentei descobrir de tudo quanto é maneira quem foi que soltou eles, na saída, no quintal dos outros, pegando galinha, que nem a Cida falou. Então é complicado. Gente, mas, ó, agora falando sério. Isso é sério, né? Um colega meu lá de Pratápolis me perguntou como que é feito esse tratamento desses cachorros aqui, porque escutou uma fala lá em Pratápolis, Que eu tenho cachorro, pega, leva lá no Fortaleza, eles cuidam. Aí você vê se pode, as coisas dessas.
A que ponto
então,
tá chegando?
Então, o trem é muito complicado, cara. O trem não tem jeito. E outra coisa, é que nem eu falo, eu fico com não é dó, assim, ó. Eu sei do coração dessas mulheres que o animal tem que ser bem tratado, bem cuidado. Fico, assim, imaginando o carinho que as meninas da prefeitura têm com aqueles cachorros. Só que virou motivo de chacota, cara. Eu fui em vários lugares pedir voto aqui, e eles falaram, falou, Rony, é a única cidade de Minas Gerais que tem cama para cachorro dentro da prefeitura e cachorro acompanha a polícia. Eu falo, cara, então eu falei, eu não estou aqui criticando ninguém. É assim mesmo, porque eu tenho uma filha, cara, que se for, eu acho que ela dá a vida dela por causa do animal, você entendeu? E admiro, cara, é uma pessoa que nem você falou, citou o nome, eu cito, porque são muito amigos meus também, que nem o Ronaldo, a Roslene. As pessoas têm o carinho que têm, o cuidado que têm com os animais, que nem ele tem, e eles têm. É demais. Então, a gente fica até assim, você fica, nossa mãe do céu, você admira demais a atitude deles, com o carinho que eles têm e, com os animais, entendeu? Só que, é que nem eu falo, eles têm o deles, eles cuidam, eles cuidam daqueles da rua e procuram doador para doar, quem quer. Esses dias mesmo, ela pediu para mim que eu ajudasse ela a doar 2 cachorros, até eu acho que é aqueles que ficam na prefeitura. E eu tentei, de toda forma, pelo que o carinho que eles têm com animais, entendeu? Só que eu falo, é muito complicado. Tem muitos que entrou no grupo, falando, nós tem que proteger, mas na hora do pega mesmo, que nem aconteceu com o Socido hoje, ninguém é dono, ninguém responsabiliza por nada, então é complicado. Você entendeu?
É constante nesse cachorro não morrendo. É? Não é um caso ou outro. É quase
então,
quase
é que eu estou falando. Não estou aqui para criticar ninguém deles. Muito pelo contrário. Admiro eles, o carinho que têm com os animais. Mas só que, é que nem eu falo, escutei muita gente falar que a única cidade de Minas Gerais que tem cachorro, cama para o cachorro na, dentro da prefeitura e o cachorro que acompanha a viatura é aqui. Então, é complicado, cara. Então, você fica num beco sem saída e tem que achar uma solução. Porque uma hora que machucar mesmo para valer, aí é complicado. E o Soci teve sorte, porque, coitado, se pegou na motinha dele lá e ele na moto, é complicado, porque se cair em cima... Então,
ele estava na motinha mesmo dele.
Então, ele tem que prestar atenção, sabe?
E o pior...
Senão, uma hora, acaba causando um transtorno bem maior, né?
Ô, gente, desculpa interromper, só para não perder o assunto... E o Socide foi assim, questionar com a cidadã aí que trata na porta, né? Ela pegou e respondeu para ele sinceramente, os cachorros é da rua, não é nosso, não. É para você ver, é o fim da picada.
Então, e agora, e é que nem eu estou falando, sobre o canil, eu acho que não só o prefeito que já tentou ir atrás, como muitos outros aí, representante do executivo anterior já tentou, e eu acho que não consegue, cara. Não tem como. Sabe por quê que não tem como? Porque em Paraíso mesmo eu já procurei saber, eles, se não fechou, está para fechar, porque não aguenta a manutenção. Não aguenta a manutenção, não. Isso que é muito caro, caríssimo. Eu quero aproveitar o embalo aqui e já fazer um requerimento para que, antes de começar bastante a chuva, já que o vereador Darcio falou das máquinas, para que a máquina vá em alguns pontos lá do Chapadão cascalhar, principalmente ali, principalmente lá perto dos Adventistas, lá no pé da serra, lá, que a partir do ano que vem vai ter aluno que vai buscar lá, e lá, se não cascalhar, eles não chegam, não. Então, fazer esse requerimento. Queria fazer o requerimento para o senhor prefeito também, ver se coloca, tem como colocar umas câmaras de segurança lá no postinho de saúde do bairro Chapadão e no grupo, porque não vem se colocar as coisas lá e roubar, não. Então, eu acho que o mais correto seria colocar umas câmaras de segurança lá. E eu queria também fazer um ofício para a Polícia Civil, ver se organiza, gente, para voltar a estar fazendo vistoria aqui em Fortaleza. Ou, senão, eles arrumam um jeito de voltar para Passos, porque não tem condições. Aí. Por que só a Fortaleza tem que pagar por isso?
Vereador.
Não tem base. Todas as vistorias aqui para sair daqui. Aí depois reclama aqui que a maioria dos carros... Eu acho que eles tinham que ver...
Interrompeu.
Pelo que eu fiquei sabendo hoje, interrompeu.
Não sabia
por causa do...
Tem que fazer.
É por causa da nova lei agora, né?
Tem que levar lá em Paraíso.
E tinha uma... Como é que chama aquela pessoa que vem cá, Denilson? Lá de Passo?
Agora terceirizado, né?
Terceirizado.
Está fazendo aqui mesmo, tá?
Então, prefeito, mas eu acho assim, ó, tem a lei que a gente tem que obedecer, as leis foram feitas para a gente obedecer. Só que eu acho que eles, como são... O pessoal da lei, da justiça, eles tinham que achar um fundamento de uma cidade não ser ficar tão prejudicada que ainda ficando, como está ficando Fortaleza. Porque, você vê, o pessoal daqui, quando era em Passo, é muito mais fácil. Agora, sair daqui para fazer vistoria em Paraíso é muito contramão.
Renato, tem como levar o microfone para o Denilson lá?
Não, depois ele fala aqui em cima também, não pode ser?
Mas,
depois você não vai vir na fala aqui em cima, depois você esclarecer isso.
Pode ser.
Porque, para falar a verdade, o deputado está ajudando nós para caramba, né, cara? Porque com esse negócio de te levar tudo para Paraíso...
Vereador, Até nós tivemos uma reunião com a menina de Páscoa, duas lá de Páscoa, aí ficar para levar na sua comarca para Páscoa, aí levar nós e a Barra. Já tivemos a reunião com eles aqui, eles iam ter uma reunião com o Serginho, para estar levando lá para Páscoa a nossa comarca. Aí agora não sei como é que está o andamento ainda. O Denilson depois deve dar uma explanada para nós no assunto.
Não, porque analisa para você ver. Eu acho assim...
É complicado isso, você está doido?
Não, é, não, aí o pessoal daqui fica muito prejudicado com esse negócio. Aí o pessoal pega placa, transfere para Páscoa, transfere para Itaú, porque aí reclama de imposto as coisas aqui.
Com
Mas
certeza.
Você sair daqui para ir em Paraíso, gente, olha o tanto que é contramão, muito fora de mão demais. Eles tinham que analisar isso aí. Se foi um projeto do deputado Antônio Carlos, ele tinha que rever isso aí, porque a Fortaleza ficou prejudicada demais.
Eu não sei.
E se nós, na Câmara, mandasse agora o contrário? Manda para um deputado contrário ao dele para ajudar a derrubar isso. Vamos atrás de um deputado contrário agora. Eu
lembro que no último mandato.
Podemos ir atrás do. Como é que chamam do nosso partido? Raul Belém, o Cássio Soares.
Eu pedi uma explicação, mas viu um tanto de folha que eu li e ficou a mesma coisa. Vai ser uma hora lendo aqui.
Eu que aquela que nós pediu, né?
A mesma coisa. Situação geográfica, não sei o que tem.
Aquilo que nós pediu, né?
É, foi o mesmo jeito.
Paraíso, a polícia do Batalhão de Paraíso.
Tem que fazer um ofício aí para esses deputados. Já
vamos fazer então para
O Raul Belém, o Cássio, e pega mais algum aí.
Vamos sim.
O Cássio seria melhor que a de Passo, né?
Não, mas assim, não, dá mais força Belém, também. Pode ter força.
Aí. Ajuda.
O doutor Maurício.
Doutor Maurício.
Vamos mandar para os três. Alguém tem mais algum
E falar com eles, a gente está mandando para os três, de repente, se é os três, e sei lá, eles resolvem.
Eles se juntam lá na Câmara, lá na hora e...
Não, porque sabe por quê? Eu acho que eles têm que ver o lado nosso aqui de Fortaleza, sabe? Porque para sair para Paraíso, o caminho mais perto é aqui pelo Morro do Nico, só estrada de chão. Você dá a volta por Passo, é muito longe. Então, eles tinham que ver a situação da Fortaleza, não é assim, ué.
Está 17 quilômetros.
Não é verdade?
Está 17 quilômetros aqui.
Agora, por que tem que mexer para não prejudicar tanto a cidade assim?
Ô, Denilson, será que se conseguisse fazer aqueles barracão igual eles fazem o particular em Passo aqui na Fortaleza, será que conseguia fazer? Igual os particular que faz a vistoria.
A vistoria lá em Passo, perto da delegacia.
É, um exemplo, se algum interessado quisesse fazer aqui igual é feito, eu acho que poderia, né?
Ô, Rony, aproveitando aí que vocês estão falando aí de carro, de coisa, eu estava vendo o Senado, a votação no Senado, o Cretinho apresentou um projeto de lei que em Minas Gerais é o único, aliás, dos estados que não tinha, era Minas Gerais e parece, se eu não estou enganada, Pernambuco, eu acho. Que não tinha isenção de IPVA de carros mais velhos, de 20 anos. Uhum. Então, agora passou na Câmara, então, com certeza, quem...
2025 já fica isento.
Você fica isento, Darcy, do seu? Não?
É, a partir de 2025, agora o carro...
Aí, os que são acima de mais de 20 anos, aí não vai mais pagar IPVA, vai ser isento.
Bom, hein? É, a partir do ano que vem, não é?
Serão isentos, é. Foi votado agora para...
Carro abaixo de 2005.
2005? 20 anos
aí
de
já
uso.
Não paga mais, né?
Mas mesmo de 20 anos de uso, em Minas Gerais é pago. É. Agora que vai ter a lei de isenção.
A partir de 2025 já não paga.
Então, mas vamos tocar essa discussão para frente aí, para nós ver se nós conseguimos ou voltar para Passo, ou eles vêm fazer vistoria aqui, porque pelo menos isso, já para tirar a carteira, já tem esse problema de ir lá em Paraíso. É muito complicado. Agora, pelo menos, a vistoria, ou eles arrumam um jeito de vir... Ou menos uma vez por mês aqui, seria bom as duas. Mas ou menos uma vez por mês, ou volta para a praça. Porque como que vai fazer?
Pode pedir uma vez por mês, pode perder o prazo do documento, né?
Então, pelo menos 15 dias, né, meu?
Ó, nós vamos lá nos deputados. Nós vamos nos três. O senhor, eu não sei, o Maurício, mas você pode estar nos apresentando, caso você não for. E nos outros nós podemos ir lá, quem não, mais interessar.
Eu e por que eu não vou? Eu vou também.
Não, então, estou só te falando, se eu não puder ir, você não, mas apresenta
já,
que eu não
conheço. O prefeito ainda consegue marcar lá, então, com os deputados. Aí nós dá... Já
mas
dá
é o primeiro passo, que eu acho, é nós correr atrás do deputado. Ele pode fazer isso aí para Fortaleza.
Pois o Denilson vai estar dando uma explanada a respeito do assunto que nós temos na prefeitura também, e acho que vai dar uma ajudada. Para continuar, vereador?
Não, é só. Devolvo a minha fala.
Muito obrigado. Então, vereador. Maria Aparecida?
Eu já falei tanto que agora que vou dar boa noite, né? Uma boa noite a todos.
Venceu o seu prazo já, ué.
Então, a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais e também pela rádio.
Quero rever os 10 minutos dela aí.
Eu quero falar aqui com a Denilson, que eu vi que está tendo a reforma lá no hospital, né, Denilson? Parabéns, está precisando mesmo. Mas se essa reforma será estendida para mais algum setor da prefeitura? Estou perguntando isso, mais interessado em saber, é ali do poliesportivo. Se você vai ainda nesse mandato ou antes da chuva, ver que negócio do telhado, se já está na programação ou se é só mesmo lá no hospital. Aí depois, quando você estiver aqui falando, você pode estar passando isso para a gente. Às vezes também tem aí mais alguma obra que a gente não sabe que ainda vai sair, né? Mas lá é assim, bem primordial, porque vem as chuvas, os meninos não vão conseguir fazer aquele futebol lá. Pelo menos chovia muito, não sei como, né? Lá dentro, quando chove, molha muito. Uma outra coisa, eu sei que aí os telefones aí de todos os setores da prefeitura foram trocados. Podia dar uma explanada do porquê? Muita gente me liga perguntando. E se ainda não foi, não sei, hoje eu até liguei para uma das meninas para me pegar o lado PSF, para divulgar o da prefeitura mesmo, vou ser bem sincera. Cida, eu estou ligando 1250, eu não consigo falar, Fai, não sei o novo número de lá.
Hoje passou numa pessoa, hoje perguntou num grupo sindical.
Então, eu não sabia, realmente eu não sabia, estou lá perto, mas na hora eu não estava, porque eu estava no hospital. Mas aí depois eu não fui lá ver. Eu
vou informar aqui que não é ele mais.
Inclusive aqui o da Câmara também vai cortar, vocês têm alguma notícia? É o fixo? Os da prefeitura, eu não sei se lá todos foram serão trocados, Denilson, aproveito para depois dar uma falada. Do fixo. O telefone fixo não está funcionando. Pelo que eu entendi, vai ser telefone móvel, ou seja, celular agora, né? E os novos números aí para a população se inteirar e do porquê, não sei. Porque realmente o fixo em alguns setores já não estão atendendo mais. Né? Que eu liguei no PSF, não está atendendo, do hospital não está, são os dois lugares que eu sei. Agora a pessoa me ligou que da prefeitura não estava, mas eu não sabia o novo número. O problema do celular aqui, que nós vamos encontrar dificuldade, é se acabar a energia, o celular não funciona, né? A não ser que esse seja diferente. Oi.
Desculpa me interromper. Eu tenho um colega, que ele dá manutenção para Vivo. Você toca nesse assunto, eu lembrei. Segundo ele, nós temos que cobrar da Vivo, que lá tem umas baterias.
É os geradores.
Não, bateria. Que no caso da falta de energia, as baterias assumem. E eu acho que aqui foi roubado e não
então,
colocaram.
Foi, mas é o que eles alegam, que se coloca lá, vai lá e roubam. Eles não têm condição de ficar mantendo isso aqui. Aqui não tem por isso. E rouba direto lá, não foi uma vez só.
Então, mas roubou, de vez, porque acabou a energia, fica isolado.
Fica sem celular. Então, uma das coisas que precisa ver, principalmente com a do hospital, né? Sim, meu entendimento. Mas não sei o que a Denilson vai passar, se algum vai funcionar, não estou a par. Aqui na cama, vocês não foram, não foi passado nada do telefone fixo acabar?
Vai
ter
telefone fixo,
mas
não?
Não, eu não sabia que na Câmara o Hernani não falou nada de passar, Hernani.
Esse da TIM aqui funciona. Pode acabar a energia que tem uma...
Ah, o da TIM. É que aqui em geradorzinho lá. As pessoas
ali
não têm muito TIM.
Está dentro do seu terreno ali, então está seguro.
Aqui não, lá pega.
E agora, não, então, mas ali está seguro.
Também não sei
ali.
Qual que a prefeitura está pondo, se é Vivo, se é TIM, né? Eu não sei.
Ali funciona normal, pode acabar a energia.
Sim, Márcio, mas lá na Vivo não funciona porque eles estão roubando as baterias.
Lá
aí eles colocam e roubam de novo.
Agora também eu não sei, às vezes a prefeitura está pondo datinha, não sei qual que é, não. E daí eles dão isso para nada, esclarece, porque é muita dúvida e muita gente perguntando mesmo. Mas é só isso mesmo, senhor presidente, pode dar andamento aos trabalhos.
Obrigado. Agradecer a presença do Dima, do Vinícius, né? E dar os parabéns para o Vinícius aí, que eles vão estar participando do evento em Abre Campos, Minas Gerais, né? Ele vai estar apresentando, depois ele vai estar conversando com o pessoal aí também. Dar os parabéns para você lá e boa sorte para você lá, viu? Ordem do dia. Votação da urgência especial do projeto de lei número 3. Darcy?
De acordo, senhor presidente.
Manuel?
De acordo.
Rian?
De acordo.
Sou Gabriel?
De acordo, senhor presidente.
Amaral?
De acordo.
Moacir?
De acordo.
Francisco Univaldo?
De acordo.
E Maria Aparecida?
De acordo.
A urgência especial foi aprovada, agora vamos votar o projeto, né? Votação em turno único do projeto de lei número 23, que altera o artigo 2
da lei número 1320, de setembro de 2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial por excesso de arrecadação e de outras providências. Dércio?
De acordo, senhor presidente, que foi um número aí, né? Que foi,
uma mudança do número.
Mas era o número, né?
Só isso.
Que já foi votado lá atrás, só mesmo para identificar esse número da lei. Estou de acordo.
Manuel?
De acordo.
Rian?
Sim, de acordo.
Sou Gabriel?
De acordo, senhor presidente.
Amaral?
De acordo.
Moacir?
De acordo.
Francisco Anivaldo?
De acordo.
Maria Aparecida?
De acordo. Enquanto vocês falarem de mudança de número, porque nós votamos a lei Aldir Blanc, nós falamos muito nela e votamos esses dias para trás. Só que quando veio foi um equívoco no número, por isso está repetindo. Senão eu falo assim, mas está votando de novo, né? Principalmente porque chamou muita atenção a lei Aldir Blanc.
Prefeito, você vai querer usar a palavra agora?
Por favor.
Não pode ficar de fora, não.
Não, chamou mesmo. Houve um equívoco.
Votação da emenda número 1 da lei orgânica. Darcy?
De acordo, senhor presidente.
Manuel?
De acordo.
Rian.
De acordo.
Sou Gabriel.
De acordo, senhor presidente.
Amaral.
De acordo.
Moacir.
De acordo.
Francisco Anivaldo.
Sou contra.
Maria Aparecida.
De acordo.
Então foram 7 votos a favor e 1 contra. Então o projeto foi aprovado.
Emenda.
Primeiro turno. Agora o pré. Oi? Na próxima reunião, nós votamos segunda votação. Agora, passar a palavra para o senhor prefeito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite. Todo o pessoal da casa, ouvintes que acompanham pelas redes sociais.
Boa noite.
Eu vou ser bem breve aqui. É sobre o que o Darcy falou, na área de APP, fazer plantio de árvores ou árvores frutíferas. Eu vou ver essa possibilidade de estar tentando, pelo menos, comprar e deixa para o próximo administrador do município estar plantando, porque pode ser que não dê o tempo para estar fazendo isso. Embora, concordo plenamente, mas garanto que, antes de crescer, já vai ser queimado, porque o povo tem um negócio de pôr fogo, que eu nunca vi desse jeito, né? E, infelizmente, não dá para manter limpo. Isso é fato, né? Mas vamos ver o que dá para estar fazendo para estar atendendo. Sobre a placa do Sousa Evaristo, eu não sei se a prefeitura poderá estar fazendo isso. Caso tenha essa possibilidade, por mim, tranquilo, não tem problema. Sobre o cascalho, lá perto da estrada do Coati, onde foi do senhor Zé Belmiro, eu já vou estar passando para o Ronaldo, para ele estar fazendo. E sobre, perto do Eramer, que está afundando, eu já vou também passar para o Zé Geraldo, para que ele veja. Sobre o número 164, na rua, sobre o meio-fio também, sobre cachorro de rua, não vou nem comentar, porque é uma coisa incrível. E só para ilustrar um pouquinho, a gente trouxe castração, teve caminhão que veio aqui pela
A MEG,
os caras teve que ir embora, porque não tinha cachorro para fazer isso. Você vai na zona rural, eles não levam. Mas a hora que cria, traz e solta na rua. Então, assim, só para ilustrar que durante todos os anos teve castração e não atingiu o objetivo, porque as pessoas não colaboram.
Às vezes, senhor prefeito, às vezes até atingiu o objetivo. Só que, como o vereador Rony mencionou, nós somos conhecidos do município que trata, o pessoal vem e solta. Aqueles que castou, amenizou, mas os que vão soltando todo dia.
É, porque são muitos, e às vezes você vai no local para fazer a castração, aí as pessoas não têm interesse de levar, de perder um tempinho para estar tá levando até o caminhão. Né? É... Sobre a iluminação, eu vou pedir para o Zé Geraldo acrescentar mais um poste, né, que vai fazer um ali na rotatória, já fazer perto da Ferreira Muniz. Sobre ir em Belo Horizonte, a hora que vocês quiserem ir, pode ser até essa semana, eu não sei a disponibilidade, pode ser na quinta, na quinta-feira, vai à vontade, se vocês quiserem, a gente já marca. Se não couber, assim, se for mais gente que quiser ir junto comigo no carro da administração, tranquilo, ou às vezes dá para ir num carro só também. Né? Sobre a transferência que foi feita para Paraíso, tanto na área de polícia civil como de polícia militar, para nós foi muito pior pela distância, porque quando... detém alguma pessoa que vai, porque tem que ir dois policiais, só tem dois, aí a cidade fica aqui desguarnecida, fica a Deus dará. E daqui em Paraíso, vocês sabem a dificuldade que é, sendo que daqui a Passos, 20, 25 minutos, você está lá, aqui é uma hora e qualquer coisa, porque ou você enfrenta a estrada de terra, ou você vai até Passos, até praticamente em Passos, para depois ir para Paraíso. A gente já fez o pedido, só que é difícil, porque isso veio de do pessoal que foi pedido para acrescentar junto a Paraíso, o eleitoral para Pratápolis, e fizeram divisão de partes do Estado. Então, a pessoa que está lá em Belo Horizonte, embora tenha alguns que conhecem muito bem, né? Mas aí eles de lá direcionam um negócio que eles não têm nenhum conhecimento desse. Eu pedi, passei, conversei com o comandante que comanda a região nossa aqui, junto ao deputado Cássio. Ele marcou, a gente foi lá, sentou, conversou, falou, mas não adiantou nada. E o que o Hernani comentou, veio duas juízas de Passos que estavam querendo levar tanto Fortaleza quanto trazer São José da Barra para ter um aumento de, acho que, 10 mil pessoas a mais que tinha que ter para poder estar aumentando, acho que uma vara a mais, o doutor vai saber falar isso mais. E porque o que elas expôs para nós é o seguinte, que, vamos supor, Jacuí. Em Jacuí vai... Mas aí ele tem criminal, ele tem todo tipo de coisa, tudo com uma juíza só. E em Passos é dividido. Se for um certo tipo, é uma vara, se for outra, trabalhista, se for criminal, não é, doutor? Aí é separado, que seria bem mais fácil. Está em andamento, mas isso não depende só do pessoal, das juízas que vieram, e tem que Belo Horizonte aprovar, tem que Brasília aprovar, para estar fazendo isso. Mas eu vou me comprometer de ir buscar, porque hoje, na quinta-feira, aquele caminhão nosso do lixo mesmo tem que ir para Paraíso fazer vistoria. Tem que ser lá em Paraíso. Então, você vai perder um dia. Não vai, porque na quinta ele não colhe lixo aqui dentro da cidade. Mas, se fosse na quarta, perderia a parte do dia para levar para fazer vistoria. Então, eu acho que é uma falta de respeito com o nosso pessoal. Né? Mas, assim, isso eu posso garantir que eu vou buscar, correr atrás. Já corri, só que não deu resultado, mas a gente, pegando mais força com esses deputados, eu acho que fica mais fácil. Sobre a reforma, o Cida, que você falou, que está programado, foi a reforma lá da Policlínica, né, que está quase terminando. A gente está fazendo uma pintura na praça, que eu acho que terminou hoje, se eu não estiver enganado, do muro do cemitério. No cemitério, a gente está pondo o ladriano lá, né, fazendo, já está, já cimentando.
Cimentando,
né?
Já, que bom.
Então, assim, tem bastante projeto que ainda vai conseguir fazer até o final, né? Eu acho que do loteamento, se não, eu acho que amanhã deve terminar também. Tem o do tratamento de esgoto e o que deve começar. Só que as coisas a gente planeja de um jeito e sai do outro, né? Não adianta que atrasa e lá tudo.
Perto da Copasa também, certo?
Aqui lá, eu acho que não sei se foi hoje
a
licitação, mas alguém pediu uma paralisação lá por algum motivo que eu não sei qual.
Ah,
coisa do
edital, né?
Do edital. Não sei se
impugnou, né?
É porque já teve uma e não teve ganhador, não teve concorrente. Agora, hoje, estava com três empresas, uma delas pediu vista, não sei o que, que é, alguma coisa lá que não conseguiu concretizar. Mas, assim, a gente está correndo atrás e tentando ver se consegue fazer esse de lá também, porque é interessante, mesmo que eu não consiga terminar, mas o dinheiro estando, a licitação estando pronta, já está o andamento todo, né? Sobre o telefone, a gente teve um comunicado que ia encerrar telefone fixo, que não ia funcionar mais. Aí, como foi de meio de urgência, nós pegamos um para a policlínica e um para o PSF, e eu acho que um da escola também. Então, o que acontece? O número, até depois, se puderem divulgar também, da policlínica é 9-1003-2793. O do PSF é 9-1001-4042. Esses são os números que estão atendendo.
A prefeitura ainda é o fixo?
Ainda está, mas já não está funcionando, não. Agora, eu vi hoje lá...
Ah, ainda não implantou.
Hoje chegou, eu acho que 18 ou 19 aparelhos, que vai para cada setor, vai ter um aparelho. Acredito que amanhã, ou mais tardar depois da manhã, todo setor já vai ter o seu aparelho de celular. E isso vai gerar uma economia muito grande também, porque a prefeitura paga caro nesse telefone fixo. E não está atendendo mais, estava já falho faz tempo. Agora vai começar, eu acho que capaz que não fica nem pela metade do valor, e vai ser telefone celular. Mas só tem esse X da questão, que uma hora que acabar a energia, todo mundo fica sem telefone.
E se tiver essa alternativa aí que o Moacir está falando, que o... Qual que é a sua lá, mano?
TIM.
A TIM. Se você colocasse pelo menos para a policlínica um da TIM, que é um dos...
Que...
Porque ele disse que não acaba, porque lá é em lugar fechado, lá eles não
roubam. Tem gerador lá.
Tem gerador. Assim, é só uma ideia, porque vai causar um transtorno também, né?
Isso aí é uma coisa que, às vezes, você melhora por um lado e, às vezes, piora por outro.
Mas também, se a pessoa não tiver o da TIM...
Aqui não tem quase liga, ninguém não usa essa, porque Vivo é universal.
Mas muita gente está tendo os dois aqui em Fortaleza.
Tem um tipo de emergência também.
Eu vou colocar essa possibilidade de estar vendo sobre isso, que eu não sei como é que funciona. Né?
Também não sei, tô só.
Então, eu acho que máximo que um, dois dias já deve estar em funcionamento aí todas as áreas. No mais.
No prédio principal, se você colocar o número celular, para avisar na câmara, a Renata joga no grupo para nós.
Isso, e aí
eu hoje até informei o número 1252 lá para uma pessoa, mas já entendi que não está funcionando.
Certo.
A gente tá...
Ô, Denilson.
Oi.
Eu sei que às vezes fica caro, mas será que há possibilidade, às vezes, de tá comprando um gerador daqueles grandão para quando acabar a energia colocar na cidade? Que aí já volta o telefone, já volta.
Eu acho quase impossível, mas. Porque assim. Tem que ser muito. O que eu vejo é só a CEMIG, esses outros aí de. igual quando tem rodeio, esse negócio, mas é para coisa pequena, né? Igual tem o do hospital, que mantém o hospital, o do PSF mantém o PSF, mas eu acho que sim, para a cidade toda, não sei
qualquer
nem...
qualquer coisa, pelo menos o bairro que está que tá ligado à torre de celular, né? Não sei.
Eu não sei nem a possibilidade se isso pode ser feito sem ser a CEMIG fazendo, porque eles vêm, eles gastam umas 2 horas para interpor, ligar, fazer a ligação do gerador para a energia. Né? Então, assim, eu acredito que a gente não pode fazer esse tipo de serviço. Mas, assim, nada que a gente não possa procurar saber. Né?
Entendi.
O prefeito, você falou o negócio do... Eles vêm fazer vistoria em veículos. Você até comentou aqui na Câmara, há esse tempo atrás, eles vieram fazer, eles tinham feito um acordo de vir uma vez por mês? Era por mês, ou era por semana? Por mês, né?
Era mais ou menos de 15 dias, mais ou menos.
15 dias. Não, eles não deu certo, tirou
aí tiraram,
o time de campo.
Tiraram e nem em Jacuí, porque eles vêm em Jacuí e faz lá.
Ah.
Nem, aí a gente falou, não, então, em último caso, levar em Jacuí. Nem isso não aceitaram.
Cortaram.
Né? Não quiseram.
Vai, mão quebrada.
Certo. No mais, muito obrigado, presidente. Obrigado a todos vocês.
Nós que agradecemos a sua presença. Leitura dos requerimentos apresentados.
Requerimento do Hernani referente a arrumar o esgoto na entrada da cidade. Requerimento do plenário com relação ao requerimento do seu Manuel a respeito da bem-vinda e do Zé Evaristo, do Darcio, quer dizer.
Requerimento Hernani referente ao esgoto na entrada da cidade. Aí depois tem os ofícios do Darcio, né? Aí os ofícios não votam, que estão ficados do plenário, certo? Em relação ao Zé Evaristo. E o dos candidatos eleitos, é plenário também ou vai?
Ué, pode ser no plenário, né? Dos candidatos que foram eleitos. Pode ser?
Sim, no plenário, pode ser. Vontade, vezes sabe
eu. Vontade por mim, pode.
Aí, requerimento do Darcio para o Ronaldo, propriedade do senhor Geraldo, conhecido como Coati, né? Cascalhamento desse trecho, tendo em vista dificuldade do período chuvoso. Requerimento do Hernani para o Executivo, no final da rua João do Prado Carvalhais, que requer avaliação para recapeamento, tendo em vista que a rua lá é cimentada e, no período de chuvas, os moradores próximos têm problema. Requerimento Manuel para o Executivo, seja verificada a situação do meio-fio no bairro Nossa Senhora Aparecida, em frente ao número 164, sejam tomadas as providências necessárias. Requerimento Rony para o Ronaldo, que a máquina possa ir para o Chapadão e fazer cascalhamento em alguns pontos críticos, em especial no pé da serra, perto dos adventistas. Requerimento Rony para o Executivo, a instalação de câmeras de segurança na antiga escola do Chapadão.
Darcy.
De acordo, presidente.
Manuel.
De acordo.
Rian.
Sim, de acordo.
Sou Gabriel.
De acordo, senhor presidente.
Amaral.
De acordo.
Moacir.
De acordo.
Francisco Conivaldo.
De acordo.
Maria Aparecida.
De acordo.
Todos os requerimentos foram aprovados, né? Convoco todos os vereadores para a terceira reunião ordinária do mês de outubro, a se realizar no dia 21, às 18 horas, na Câmara Municipal. Declaro encerrada essa reunião. Bom retorno para Amaral, para o Rony, para o Dr. Lai. Uma boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite, presidente. Boa semana a todos. Obrigado.
Boa noite.